Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:05 na Bahia, 6:05, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, bom dia pra você também.
Bom dia, bom dia.
A partir de agora tem mais uma edição da Metralhadora da Informação no som da Gabriela FM, muito prazer, nosso programa segue até às 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação no ar com a gente, 739-8829-1029, vamos dar bom dia dele, a turma tá com saudade, rapaz. Teve gente que disse, foi o negócio do jogo, do domingo. Eu disse, não, rapaz, é a virose mesmo que pegou o homem. Repórter policial mais premiado da Bahia, chegue chegando!
Marinho, dentro!
Chegando para dar bom dia para cada um de vocês ligados na Gabriela FM, aqui no programa Tropa de Elite. Estamos de volta. De volta, estávamos com saudades de vocês, né? Porque por conta esses dias ficamos distante do microfone, mas estamos de volta. Meu caso é um caso para ser estudado por uma junta médica, porque por conta de cada dia acontece uma coisa, mas Deus está no comando. Aí vem a Covid, depois vem uma infecção urinária, depois vem uma virose. E essa virose foi braba, eu fiquei com medo, porque eu nunca fiquei tonto. Acordei, quando olhei para a televisão, eu vi tudo rodando. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mas remédios de farmácia, remédios caseiros.
Isso é bom, né? Depois de passar, né, pelo médico, isso é muito importante, seu repórter. Agora não tem nada a ver com o negócio do jogo, não, né? Aquele estapé caiaia no seu Vasco, rapaz. Todo mundo perguntando aqui, e aí, Scarpita?
Estou passando por uma turbulência através dos meus times, né? Somente o Palmeiras que me deixa mais confortável. Eu tenho certeza que o seu Dico do Banco da Vitória também está sofrendo muito, assim como eu.
Muita gente, viu, rapaz? Até hoje, né? O pessoal ainda fala desse tapete. Peca Iaiá do último domingo.
Ontem empatamos lá em Cuiabá, no Mato Grosso, contra o Cuiabá 0-0.
Faz parte, né? Bom, vamos chegando nessa manhã de quinta-feira, contagem regressiva, né, pro São João, esse clima junino que a gente gosta muito. Uruçuca vai fazer uma grande festa. Esse final de semana tem a festa lá do Arraiá, da comunidade lá do nosso amigo Fabrício Pancadinha. O Scarpita vai estar mais um ano lá comandando as atrações. E vai ter festa nos quatro cantos da nossa Bahia, festa junina em Ilhéus. O pessoal deixa para a última hora. Se tivesse programado com mais antecedência, um planejamento melhor, eu tenho certeza que a gente iria atrair grandes, né, visitantes para ir para esse período que emenda São João, São Pedro e aniversário da cidade.
Tivemos grandes festas juninas,
sim, sim,
na Avenida Soares Lopes, em Olivença, e por aí vai.
Entendeu? Dizer que a gente não é contra a festa, não. A gente só gosta que as coisas sejam planejadas. Agora também existe uma expectativa grande para a liberação do portal do Ministério Público desses gastos às cidades juninas. Não só Ilhéus, como Itabuna, Amargosa, Jequié, para a gente saber quanto é que as prefeituras estão gastando na questão das festas juninas. Falta transparência, seu repórter. Talvez as pessoas nunca tiveram tido essa noção. Quanto é que gasta para fazer uma festa dessa? Quantos milhões são investidos para realizar uma festa dessa? Festa é necessário? Sim. Mas a cidade tem que estar bem para poder fazer festa, né?
E o governo do estado está com um pacote aí,
pacotão,
distribuindo dinheiro.
Pacotão das atrações.
Quatro cantos da Bahia.
Descontratam as atrações e aí fazem essa distribuição. Nosso programa tem um oferecimento todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Já Autopeças, Planeta Doces, Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meire de Supermercados, tem Doutor Fix, tem pomada especialista Pré-Moldados Guanabara. Nossa equipe já escalada também, seu repórter.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem o locutor vereador Matheus Santos de Itabuna, tem ele, Manuel Messias. Ainda tem Paulo José, direto de Camacan, Nath Almeida. E para falar de bola rolando, Vitória empatando fora de casa ontem, e tem ele, Edenildo Braga, o irmão de irmão Edivanusa Braga.
O telefone da sua participação é o 739-8829-1029. Você vai chamar no nosso WhatsApp.
739-8829-1029.
Já vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta quinta-feira, 6 de junho. De acordo com a agência Clima Tempo, no nosso painel aqui na Gabi, a situação está a seguinte: 22 graus, termômetros marcando aqui Avenida Itabuna, no Gabriela Center. Nós temos 22 graus, gente, 22 graus. O friozinho tá gostoso esse friozinho, né, nessa prévia já do inverno, porque o outono tá chegando na reta final. 13% é a probabilidade de chuva para hoje, céu parcialmente nublado. Nós tivemos um alerta da Defesa Civil de que até amanhã, né, teríamos aí 122 milímetros de água. Já caiu uma chuvazinha meio fraquinha, mas eu acho que a chuva já caiu, deve ir embora, seu repórter, de hoje para amanhã. 13% hoje é a probabilidade de chuva, 22 graus termômetros marcando. Agora vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. A partir de agora, confere com a gente.
E traficante paulista Jefferson Veríssimo da Silva, vulgo Arrepiado. Arrepiado foi morto durante confronto policiais militares, policiais civis e federais. Acusado de ter matado um cabo da Polícia Militar da Rota no mês de junho de 2020 em São Paulo.
Olha, com exclusividade, seu repórter, na semana passada a gente falava do caso do jovem Danilo Roque. Pois é, já marcado aí o júri popular, onde o réu vai a júri popular. Lembra do Gercivaldo? Pois é, já está marcado. A gente vai trazer com exclusividade e de primeira no Tropa de Elite esta informação.
E prédio da União na Bahia, ali onde funcionava o Ministério do Trabalho, exceção de uso gratuito, imóvel vai abrigar a sede da Companhia 68.
Olha, política. Pessoal de Ilhéu chega a um consenso interno para declarar apoio à pré-candidatura de Adélia Pinheiro.
Redução. Companhia 70 registrou queda de 25% dos homicídios.
Professores da UESC discutem indicativo de greve hoje em Assembleia.
Ministério Público da Bahia recomenda que Prefeitura suspenda curso de Guarda Civil Municipal formado por vigilantes.
Danado, seu repórter. Tem um balanço aí da 70, a Companhia 70 apresentou um balanço aí da produtividade, as ações, e teve festa também na 70. Né? Título de cidadão ilhéense para o ex-comandante, né, da 70, o nosso querido Zacarias também recebeu o título, e a Major Joilma, nesta semana, na Câmara de Ilhéus, na última terça-feira, viu? Título ilhense em dose tripla aí, viu? 68 e 70.
Um festival de...
comemorações,
títulos.
Comemorações.
Zacarias é merecedor, viu?
Merecedor,
Capitão
merecedor.
Capitão PM Zacarias, receba o nosso abraço.
O que, é que tem mais ainda?
Olha, o Baitaba prepara simulado de evacuação de área da usina hidrelétrica da Pedra, bacia do Rio de Contas.
E a gente vai estar falando mais também dos bastidores da política. O Luca Lima reassumiu o cargo de vereador. Eu senti o Luca Lima abatido ontem, viu? é uma ação, né, judicial, essa decisão da justiça fez com que o Luca Lima fosse reconduzido à Câmara Municipal de Ilhéus. Tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo com a gente. Vamos falar também da crise da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Eu estou preocupado, seu repórter. Por outro lado, a gente tem alguns questionamentos a ser feitos. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado, são 6 horas e 14 minutos, 6 e 14. Olha, eu fico preocupado já há algum tempo, quando chegam a nossa cidade de Ilhéus, uma cidade praiana, litorânea, onde vem tudo e todos. E a cidade tem recebido um grande volume de pessoas que vêm de outros estados, de outras cidades, para morar aqui em Ilhéus. Então, é muito preocupante. Você tem um cara do seu lado, aluga uma casa, e você dá todo o suporte para aquela pessoa, sem você conhecer, sem você saber quem é, de onde veio, por que veio, e por que está em Ilhéus, e por que Ilhéus para morar. Eu, antigamente, era um cara cortês, eu abria o coração e tinha o maior carinho com as pessoas que chegavam à nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Você mudou? Não é mais assim, não?
Eu mudei por conta dos ensinamentos da vida. A vida ensina muito. Você imagina só, o cara fugiu de São Paulo, um traficante paulista, o Jefferson Veríssimo da Silva, tem um vulgo de arrepiado. Esse arrepiado veio se esconder na cidade de Feira de Santana. E lá em Feira de Santana, a inteligência da polícia chegou, e durante um confronto com policiais militares, policiais civis e federais, o bandido estava utilizando documentos de identificação em nome de uma outra pessoa, segundo informou aí a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O traficante Jefferson Veríssimo, o arrepiado, acusado pelo assassinato do cabo PM da Rota, o Jefferson Ferreira. Esse fato ocorreu no mês de junho de 2020, na zona leste de São Paulo. A moto onde estava o PM foi atingida por um carro preto. Ao cair, o policial foi baleado por vários disparos. E a ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança, que tem ajudado muito a polícia, a inteligência. E de acordo ainda com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, durante 5 meses, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e da 1ª Corpim, a 1ª Coordenadoria da Polícia Civil de Feira de Santana, realizaram ações de inteligência para a deflagração da operação Rota Contida. Informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo foram usadas no sentido de localizar o foragido. Estava num hotel de luxo, arrepiado, estava em um hotel de luxo, e os levantamentos mostraram, ele morava nesse hotel e ostentava um carro e relógios importados na segunda maior cidade do estado da Bahia. Ele estava escondido lá em Feira de Santana. Então o criminoso buscava ainda fornecer drogas, armas e munições para estados do Nordeste. Então, durante o cumprimento de mandados, equipes da Força Policial encontraram um traficante e lá houve o confronto. A integração e é imprescindível no combate às facções, né? Não permitiu que o criminoso de um outro estado atue na Bahia. Então, as forças aí, de parabéns, as forças estaduais e federais, unidas, vigilantes e atuando norteadas pela inteligência. Então, parabéns aí à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que o cara conseguiu morrer porque matou, que estava escondido. E se esconde, aí procura. E ainda bem que foi para a Feira de Santana, não foi para Porto Seguro, que eu chamo de Hong Kong. Porto Seguro vem diante de todo mundo, chega em Porto Seguro. Então, Porto Seguro é Hong Kong. Para mim, Itacaré tá virando Hong Kong também.
Você acha isso?
Tudo quanto é lugar.
Tá virando
Hong Kong. Você não sabe quem é quem. Eu tenho um amigo meu, policial civil, ele só tô indo para Morro de São Paulo, mas eu não quero que ninguém saiba que eu sou polícia.
Ai, ai, viu? Hong Kong, Itacaré tá virando Hong Kong.
Hong Kong.
6h19.
Hong Kongzinho. Serra Grande também tá virando Hong Kong.
Também, Serra Grande. Manda um abraço pra turma lá em Serra Grande que acorda ouvindo
Dai, a gente. Vereador Dai da Serra. Acorda, meu filho.
Manda um abraço
a
também.
A serviço do povo.
Deixa eu mandar um abraço pro Danilão. Danilão tá aqui falando. Escapita, avisa aí pra todo mundo, já que tá todo mundo ligado, tropa de elite. Domingo tem mais uma rodada aí do campeonato de praia, viu? Lá em Gurim. A partir das 9 horas da manhã.
Praia da Ponta do Ramo. É Gurim e a Matriarca.
Pois é, rapaz. Olha, tá tendo uma polêmica em relação ali ao Vila 73, né? Um conflito foi parar na justiça. O advogado aí dos lojistas, ele emitiu uma nota falando, explicando por que esse conflito e a desocupação do espaço do Vila 73, ali no estacionamento do G. Barbosa, no bairro do Pontal. Diz que tudo começou com as reclamações estruturais do Vila 73 e a cobrança do cover obrigatório pela administração. Era em plena alta temporada, Ilhéus estava lotada, com cobrança obrigatória do cover, muitos estavam deixando de frequentar o espaço, pois haviam outras possibilidades na cidade, o que afetou drasticamente o faturamento dos lojistas e o prestígio do espaço. Foi solicitado que os mesmos fossem revistos os valores impostos e que os portões permanecessem abertos, mas a administração sempre dava resposta negativa. O cover artístico, gente, é uma coisa que tem que ser discutida, né? A gente precisa valorizar os artistas que... Agora você botar aquela coisa obrigatória no espaço onde tem outros pontos comerciais, fica difícil, realmente. Alguém vai ficar prejudicado nisso aí. E quem perdeu, foram as pessoas que frequentavam, que gostavam de tomar uma cerveja gelada num happy hour, numa noite gostosa, ouvindo uma música bacana. Mas como é que dá para cobrar um cover artista se tem outros espaços? De repente o camarada aí ia só comer o hambúrguer, mas ele tinha por obrigação pagar um cover artístico da banda que estava se apresentando. E aí gerou essa polêmica aí, a gente espera que tudo se resolva. 6 horas 21 minutos na Bahia, 6h21, o senhor repórter da turma está falando, Escarpita, você vai sair, e Escarpita vai deixar, né? A gente tem que cumprir, inclusive quem ocupa cargo de secretário já está descompatibilizado também. No dia 30 de junho são os profissionais da imprensa, e aqui nós temos, né, o Manuel Messias, que é pré-candidato a vereador em Itabuna, também vai estar se afastando. O Matheus Santos, que é vereador, está concorrendo, né? Também é pré-candidato lá em Uruçuca, também vai se afastar. E o Robertinho Escarpita, que também é pré-candidato a vereador aqui em Ilhéus, a gente também vai estar se afastando. Então, a partir do dia 30 de junho, todos os profissionais da imprensa no Brasil que vão concorrer às eleições desse ano precisam, né, se afastar das suas atividades. É o que determina a lei eleitoral. E aí o Marinho Santos vai estar aqui dividindo o microfone com o Renatinho Bad Boy, com a Suzy Luz, né, a Rádio Gabriela FM vai estar disponibilizando aqui. E a gente espera voltar no dia 7 de outubro, né, trazendo notícias boas, seu repórter.
3 meses afastado
do microfone.
E eu vou estar fazendo esse ping-pong com o Renatinho Bad Boy e também com a Suzy Luz aqui no Tropa de Elite. Você vai ser o ouvinte privilegiado.
Com certeza, viu? Vamos no zap.
Eu quero mandar um abraço para meu amigo de infância.
Quem é, rapaz?
É ele que tem um... Eu tenho um carinho por ele, tamanho. Everaldo Anunciação. O Everaldo Anunciação, que está fazendo aniversário hoje. Receba um abraço do programa Tropa Padilha Elite, Everaldo Anunciação.
É o mesmo.
Parabéns,
Vevel.
Parabéns, parabéns. Eu chamo ele de Vevel.
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 Um abração aí, Everaldo. Vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
A gente começa mandando aquele alusão massa pro nosso querido Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia para os melhores da comunicação. Que bom ver a dupla junta. É a dupla, essa dupla do rádio dá o que falar, viu? Quando a turma chega, a cidade para pra ouvir. Luiz Cláudio, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Rosana Costa, quinta-feira, se você colhe o que planta, escolha muito bem as suas sementes. Coloque mais fé, mais amor e por mais que alguns sonhos, né? Aí a gente, de repente, tem sonhos que demoram de ser realizados, mas a gente nunca pode desistir. Rosana, obrigado pela mensagem aqui, viu? Obrigadão mesmo. Ciso Boy, Ciso Boy. Bom dia, tá dando boas-vindas pra você, seu repórter. Ciso Boy, quinta-feira. Érico Matos, bom dia, Érico Matos. Fala no tropa, Érico.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Érico Matos falando. Robertinho. E aí, ainda bem que a pessoa já se recuperou, né?
Tá recuperado. Mas já,
rapaz. Tem que ficar esperto pra ficar doente de novo, viu? Porque ontem o outro de Salvador não ganhou de novo, né?
Empatou.
Sem ganhar no Campeonato Brasileiro, né? E o do Rio é tomando 6. Tem que mandar a pessoa lá na feijoada do arroz comer uma feijoada todo dia pra ficar fortinho, pra não ficar doente, assim. Porque, meu filho, do jeito que tá...
Tá vendo,
sei não, viu?
Ai, viu? Tá vendo, seu repórter? É com Matos.
Quem ri por último, ri melhor. E Araruta tem seu dia de mingau.
Ai. Marisa Reis, bom dia, bem-vindo, Marinho Santos, a língua afiada. Você faz uma imensa falta, é verdade, viu? Tá dando um bom dia pra gente, né? Ouvintes. E aí, Marisa Reis, 32 anos de Gabriela FM. Dia 28, a gente completa 32 anos. Marisa Reis, um abraço pra você. Newton César, figuraça, viu, senhor repórter? Conheci o Newton César no domingo, a irmã dele é Tânia, e o Newton César fala no tropa.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, aqui é o Newton César do Alto do Cavalo que está falando. É, manda um alô pra José Carlos lá no Retiro, lá, que é pra ele entrar em contato comigo, que só através dessa emissora, quando o José Carlos está sumido, é que eu consigo falar com ele, meu garoto. Quando você souber que o jegue vai morrer, você tem que vender o jegue para você não tomar prejuízo. Não venda cangaia não, porque depois, se o jegue morrer, você pode comprar outro jegue e usar cangaia, Marinho Santo. Um forte abraço para vocês. Robertinho Scarpita e Marinho Santo.
Grande abraço, Newton César, Yara da Princesa Isabel. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Yara, ligadinho no Tropa de Elite. Tá pedindo pra gente mandar um alô pra Ana Ribeiro, lá no IME da Princesa Isabel, viu? Todo dia na escuta. Ana, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Viu? A Bete lá do Sol e Mar também ligada com a gente. Sil em Ribeira das Pedras, não perde o Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aqui é Jeane Costa do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite. Zé Mascate, que é o mesmo Pardal, ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Manda um feliz aniversário pra Solange, na rua... A rua Santa Inês, é aniversário dela hoje. O Manuel tá pedindo esses parabéns aí pra só, que não é a Solange, a Gaga, viu? É a Solange lá da rua Santa Inês, aniversário antes de hoje. Todos os aniversariantes de hoje, sintam-se abraçados, felicidades. Muitos anos de vida, né, seu repórter?
É, tenho 3 abraços aqui ainda nesse início de programa. Dona Anitta é mãe do presidente do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis. Nosso amigo Eustácio Lopes. Dona Anitta está lá no bairro Nelson Costa. Receba o nosso abraço. Quero mandar um abraço também para o Pedrinho Ávila, o Pedro Ávila, do Barracão Azul, Avenida Governador Paulo Soto, ali em frente ao Barro Vermelho, no bairro Teotônio Vilela. Pedrinho Ávila, aquele abraço para você, preocupado com minha saúde, todo dia me passando mensagem. Muito obrigado, Pedrinho. É um sinal que você gosta de mim, né? Um sinal que você é meu brother e meu amigo. E por último, ao advogado Dr. Martônio Maciel, este entende muito bem de previdência. INSS é com ele. Então, quem você está precisando se aposentar aí, rapaz, vai lá. Martônio Maciel, ele sabe das coisas, entende tudo, estudou muito, viveu com o pai durante anos e anos dentro do escritório, cresceu no escritório e agora assumiu o escritório definitivamente. E boa sorte, doutor Martônio Maciel.
Valeu.
Que tem uma educação diferenciada.
Diferenciada, seu repórter, viu? Mandar um abraço para a nossa querida Aline. Aline, né, do Rui, a Mourinha, a turma que está sempre ligada com a gente. O Aline, Aline é da feijoada, né? Da feijoada do Cuíca, né, seu repórter?
Filha do saudoso Cuíca.
Ela ficou de fazer, ela ficou de fazer uma feijoada parecida com aquela.
Ela não sobe, a dona Hilda.
Guardou o segredo da feijoada?
Não ensinou o pulo do gato para ela, para Aline.
Aline, tá vendo, Aline? Vamos fazer esse desafio aí. Feijoada da Rose, já ligada com a gente também, aquele cafezinho gostoso da manhã, viu? Aquele cuscuz mais espetacular, aquele sanduíche. Rose, beijo enorme para você, alegria sempre. Fala aí, Nelson Costa, mandar um abraço pra turma que tá preparando aí o arraiá da família Buscapé na rua Monteiro Lobato, viu? Um abraço para todos aí. Bom, Matheus Santos está chegando no primeiro giro, são 6h29 na Bahia, 6h29. Daqui a pouquinho, seu repórter, eu queria fazer alguns questionamentos, vocês estão preocupados. No programa de ontem, a gente trazia a notícia da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, contas bloqueadas pela Justiça. Em Itabuna, Santa Casa, vivendo aí um drama de golpistas utilizando o nome da entidade, né, para tirar dinheiro das pessoas. E aí a gente vai fazer alguns questionamentos. Eu queria chamar a atenção dos vereadores de Ilhéus, principalmente aos membros da Comissão de Saúde, ao Ministério Público, até mesmo a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Tem alguns questionamentos que a gente precisa fazer e a gente quer respostas.
E até mesmo a Polícia Federal.
Vamos lá, vamos no giro!
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro tem Matheus Santos. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Em parceria com a Diretoria de Regulação e Certificação dos Serviços Turísticos da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, Setur, a Prefeitura Municipal de Uruçuca, por meio da Diretoria de Turismo, recebeu na terça-feira, dia 5, ontem, as técnicas Jormeire Barbosa e Gleisiane Ventura. Durante a visita, foi realizado um levantamento e a atualização da rede de hospedagem em Serra Grande e Uruçuca. O diretor de turismo, Neri Góes, acompanhou a visita e informou que foram verificados os dados quantitativos e qualitativos das unidades de hospedagens e leitos do município. No caso de um hotel em Serra Grande, foi recomendado que seja instalada uma placa visível informando se proibida a hospedagem de crianças e adolescentes, desacompanhados dos pais ou responsáveis, além de fixar o tráfego na parede e o Código de Defesa do Consumidor. Este tipo de iniciativa contribui para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos na região, destacou o diretor. Essas ações fazem parte do programa Avança Turismo Bahia, que visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes e turistas, permite uma análise detalhada da infraestrutura de hospedagem, identifica oportunidades de melhoria e qualificação e, claro, que fortalece a relação entre o setor público municipal e os empresários locais. E atenção, hein, com ação de intensificação no combate às arboviroses, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, vai realizar, realizar ontem, começa hoje, quinta-feira, a borrificação de inseticida na Praça Edson Rosa e na Rua Milton Duarte. O inseticida utilizado é seguro para a saúde humana e animal. É fundamental que cada um faça a sua parte, eliminando os possíveis focos do mosquito em suas casas e quintais, manter o uso de repelente e procurar atendimento médico em caso de sintomas de doenças. Mantenha as portas e janelas abertas.
Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, até amanhã.
Amanhã você volta trazendo mais um giro regional. Vou para o faturamento até às 8, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, seu repórter Marinho Santos. Também, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Continitas. Olha, eu tenho uma novidade aqui pra você, o Cid já tá pedindo pra avisar aqui, Atacadão do Cimento, tá bom demais, viu gente? Você que tá construindo, você que tá precisando de cimento, pessoal das construtoras aí, hoje, mais do que nunca, preço especial, viu? Baixou mesmo, viu? Hoje o cimento abaixou no Atacadão do Cimento, menor preço da cidade. Passa lá, Atacadão do Cimento, no Banco da Vitória. Banco da Vitória, ali pertinho da Belém Frutas. Atacadão do Cimento. Tem telha, também telha de fibra. Tem filito. Tem o CP5, aquele cimento especial, pessoal da construtora aí, a turma da construção pesada. Não pode perder. Vamos faturamento, a gente volta já já. Tem destaque da volta, seu repórter.
Prédio da União na Bahia. Ali onde funcionou o Ministério do Trabalho. Exceção de uso gratuito, o imóvel vai abrigar a sede da companhia 68.
Essa informação foi passada com exclusividade de primeira aqui no Tropa de Elite. A Major Joilma, na última entrevista conosco, já trouxe essa boa informação e a gente vê que as tratativas estão avançando, né? E mais detalhes daqui a pouquinho no Tropa. Bom dia!
Que preguiça! Tá acordando agora?
Uhum. Levanta logo! Você tá perdendo a hora!
Vamos lá, tome um banho gostoso, põe aquela roupa legal, sorria! Divirta-se na sua melhor sintonia!
102,9 Gabriela FM, a rádio que toca você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 6:44 na Bahia, 6:44. Hoje tem audiência pública. Hoje, quinta-feira, né, dia 6, a partir das 12:30, vai ser discutido aí através da indicação do vereador Augustão, seu repórter, sobre a questão da Zona Norte, alagamentos na Zona Norte hoje, a oportunidade aí, Câmara Municipal de Ilhéus, a partir das 14:30, é importante, né, a turma marcar presença, principalmente os moradores da Zona Norte, necessidade de ações e possíveis responsabilidades do poder público e da Bahia Mineração, acerca dos constantes alagamentos que têm afetado aí comunidades da Zona Norte de Ilhéus, estradas e os seus futuros impactos. Hoje, quinta-feira. Olha, a gente tem acompanhado a luta da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, dos trabalhadores da Santa Casa, e eu tenho aqui alguns questionamentos a serem feitos, seu repórter, porque parece que o dinheiro nunca dá. O dinheiro que chega na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus nunca dá para manter o funcionamento. A informação ontem que as contas estavam, eu não sei se ainda continuam bloqueadas pela justiça, justamente para pagamento, né, de rescisões trabalhistas, são prestadores de serviços, fornecedores. E o que que acontece? A informação que a gente tem é que existe super salários na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Então, imagina só, super salários na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
Aí a folha fica inchada.
Aí, com certeza, né? Aí não dá. Por isso que o dinheiro não dá. Eu fico aqui vendo, será que a prefeitura deixa de repassar? O governo do estado deixa de repassar? Convênios?
Tem que fazer uma sindicância, uma auditoria para ver o que é que está acontecendo. Recentemente eu tive uma conversa com o vereador Vinícius Alcântara. E o vereador Vinícius Alcântara, ele tem assim no... Ó, ele tem como... Na pegada do Vinícius, ele disse, rapaz, tem que se fazer uma auditoria ao Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem que chegar chegando... E até mesmo a Polícia Federal para poder fazer uma avaliação das contas, o que é que está entrando, o que é que está saindo, está gastando em quê, por quê, como.
Existe prestação de conta ou não?
Eu não sei.
Você tem conhecimento de alguma prestação de conta? Parece que tem uma caixa preta que a turma não gosta. Até as pessoas que estão lá dentro, né, não gostam de falar muito disso.
Eu fiz já um pequeno estudo esses dias que eu fiquei em casa, doente, né, mas eu lá no sistema procurando. Algumas santas casas de misericórdias passam por isso. Mas são vigiadas, são fiscalizadas. E aí tem Polícia Federal chegando para poder ver.
Tem verbas,
Ministério Público.
Tem verbas, tem emendas, tem dinheiro federal que chega, tem dinheiro da União que chega, né? Através de emendas. Tem aquele deputado mesmo, o Digiquê, que está dando calundu lá de Digiquê, o Antônio Brito. O Antônio Brito anda destinando emendas para a Santa Casa. Tem repasses da Secretaria...
de emendas para as Santas Casas da Bahia.
Tem repasse da Secretaria Municipal de Saúde, tem repasse do Governo do Estado, tem convênios, tem parceria, e o dinheiro nunca dá. O que a gente vê são trabalhadores reclamando. Aí faz protesto, paralisa as atividades, é conta bloqueada... O que é que está acontecendo na Santa Casa?
Tem que checar e, se possível, fazer uma
intervenção. Provedora Nadi.
Para fazer um somatório, o somatório total, que o que entra e o que é gasto. Está gastando em quê?
Vamos deixar o espaço aberto para a doutora Nadi Silveira, ela que é a provedora da Santa Casa, a equipe técnica, e o espaço está aberto, mas nós vamos querer saber o porquê que o dinheiro nunca dá para atender as necessidades da Santa Casa. Está se gastando demais, o que a gente sabe são super salários, né? Inclusive, eu acho que, por ser uma entidade dessa, deveria ter um portal de transparência para que as pessoas soubessem. Eu acho que é um direito que assiste. Agora, o dinheiro nunca dá. Por que que o dinheiro nunca dá? Isso a gente precisa esclarecer.
E a gente não vai parar por aqui, não.
Não, a gente precisa esclarecer isso aí. Vamos trazer o Edenildo Braga, é hora e a vez do futebol. Manda um abraço ao nosso amigo Walter Ecologia, lá no centro, ligado com a gente. Um abraço para você, Walter. Bom, é hora de futebol, e o futebol, hoje, a gente Scarpe, abre espaço aqui pro Edenildo
antes
Braga.
Antes do Edenildo Braga, Scarpe, eu quero saber da minha amiga Edith. Edith é a esposa, primeira dama do cantor Itaçuci. Como anda a saúde do cantor Itaçuci? Eu nunca mais ouvi falar em Itaçuci, fiquei doente também. Essa virose me pegou.
Ele está nas redes sociais.
Eu quero saber como anda a saúde do nosso amigo cantor Itaçuci. Amigo de Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo.
E o Gia? Gia está de folga hoje lá em Sambaituba. Desde Gia. Francis, naquela caminhadinha gostosa.
Raimundo do Bigode, que
rapaz,
nem o diabo pode.
Raimundo tirou uma
torcedor
foto.
Torcedor do Flamengo.
Tirou uma foto massa, viu?
Motorista aposentado da Prefeitura de Ilhéus.
Tá sossegado agora. Bom, é hora e a vez do futebol.
Bola dentro.
A gente convoca Edenildo Braga. Chegando Edenildo, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos foram realizados ontem pelo Campeonato Brasileiro em sua Série A. A equipe do Juventude venceu o Atlético de Goiás placar de 1 a 0. Juventude chega à 12ª colocação, 9 pontos conquistados. O Atlético tem 4 pontos e está na 18ª colocação, zona de rebaixamento. No outro jogo, houve empate entre Cuiabá e Vitória. As equipes continuam sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é o lanterna, conquistou ontem seu primeiro ponto na competição. Já o Vitória segue na vice-lanterna com até aqui 2 pontos conquistados. Está feia coisa para Cuiabá e Vitória nesse Campeonato Brasileiro na sua Série A. O Vitória, que volta a jogar na próxima terça-feira, justamente vai enfrentar a equipe do Juventude em Caxias do Sul. A primeira partida da final da Copa do Nordeste aconteceu ontem no estádio do Fortaleza, que venceu pelo placar de 2 a 0. Saiu na frente, portanto, aí na primeira partida da final desta competição. Domingo acontece a grande decisão. O RB recebe Fortaleza às 4 da tarde. Já a seleção brasileira continua a preparação para a Copa América. Jogadores acabaram chegando os últimos ontem e já estão treinando normalmente com o elenco. A seleção que se prepara para a Copa América estreia dia 24 deste mês de junho. Mas antes, tem dois amistosos. Sábado, a seleção brasileira enfrenta o México e na terça-feira, dia 12, enfrenta a equipe dos Estados Unidos. A Federação Baiana de Futebol vai estar sorteando, divulgando ainda hoje, a arbitragem para a abertura do Campeonato Baiano Segunda Divisão, que começa neste final de semana. Amanhã traremos aqui os detalhes desta rodada, justamente já com a arbitragem. Os jogos: Salvador e Porto Seguro, Colo-Colo e Leônico, Galícia e Fluminense, Grapiona e Vitória da Conquista, Jacobinense e Feirense. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Leite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta com mais informações do futebol aqui no nosso programa.
Fala,
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiana aqui, né, Gabi? Bom dia. A turma do transporte escolar, aquele abraço.
A galera toda tá na escuta.
Tem áudios aqui rolando pra gente na metralhadora da informação. O povo fala do tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia a todos os ouvintes, tropa de elite.
Salve, Jorge. Bom dia. Fala.
Eu quero pedir a todos os eleitores que agora, nessa eleição, procure quem é seu prefeito, veja o perfil dele, viu? Veja o perfil do seu prefeito, veja o perfil do seu vereador, que nesses 7 anos do governo Mário aí, esses vereadores aí, rapaz, a maioria dele deixou a desejar. Foi tanta mazela que aconteceu, tanta coisa de ruim nessa Câmara. Um foi preso, outro foi preso, aí um vai caçado, com rachadinha, com não sei o quê. Depois o cara ganha, volta para a Câmara de novo. Gente, vocês têm que levantar a cabeça, ver quem vocês votam, rapaz, viu? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Mandou ver aí.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Que
dia.
Bom, Marinho, você já está melhor. Que Deus abençoe você, Robertinho Scarpita. E Jesus te tudo de bom. Senti sua falta porque eu não vi sua voz.
Tá vendo?
Mas graças a Deus você está de volta.
Dona
Cleusa, esse programa que é lindo de audiência aqui no Nossa Senhora da Vitória.
Um abraço,
Marinho Santos.
bom dia, tropa de elite. Esse que vos fala, Márcio Ribeiro aqui de Léo.
Fala,
gostaria
Ribeiro.
Gostaria de fazer uma pergunta.
Se puder responder.
Porque foi autorizado a confecção de 15 quebra-molas daqueles moldes bacana. E aí, o que está acontecendo? Eu sempre tenho batido na tecla com relação ao ex-principal da UBS, que os motoristas usam como pista de corrida. E aí, vira e mexe, lá naquelas esquinas do ex-principal, é carro batendo com moto, moto batendo com pedestre, por conta da velocidade que os motoristas não respeitam, né? Por ser uma zona urbana. Mas eu fiz uma contagem rápida aqui, não chegou a 10. Então eu queria saber aonde foram colocados. E se eu não me engano, na UBS estava aí na lista desses 15 contemplados. Meu bom dia.
Bom dia, Márcio Ribeiro, aquele abraço.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Aqui é Carlos Cedeira, do Alto do Coqueiro. Até hoje ainda estou vestido com a camisa do Flamengo.
É mesmo, rapaz? Tá vendo, seu repórter? A turma gosta de provocar o repórter da língua fiada. Viu? Até hoje ele está com a camisa do Flamengo. Não tirou desde domingo.
Vou ficar calado. O calado vence tudo.
Olha, em relação ao Ribeiro Náutico, Hermano Fani, né? Tem a turma que acompanha, tem a turma que fica ligada. E se foram 10, onde estão o restante das faixas elevadas? A gente questiona tanto aqui uma faixa elevada ali no Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Centro de Assistência Renal. A turma sai do procedimento da diálise, né, da hemodiálise, e necessita de uma atenção especial, porque tem dificuldade de locomoção. Você passa pelo procedimento e ali tem motoristas que param, a faixa praticamente não existe mais, está apagada. E a turma, né, espera até hoje, e até agora nada.
O Hermano
Ribeiro colocou muito bem isso aí.
O Hermano está com a cabeça dividida. Ele está antenado na equipe do Colo-Colo e antenado cá no trânsito de Ilhéus. Aí fica dividido,
fica difícil. Olha, a informação chegando ontem, notícia boa é para os trabalhadores da indústria do cacau, viu, seu repórter? Ontem o Ulisses Abade me falava, olha, Escapita, a proposta da PPR aprovada pelos trabalhadores por 125 votos a favor e 20 contra ontem na Barrica Libu de Itabuna. Nesse exato momento já está acontecendo a assembleia na Barrica Libu aqui de Ilhéus. Então todos os trabalhadores, é assembleia, já está acontecendo agora, né? Cedinho, hoje e amanhã. Então hoje dia 6 e amanhã também, dia 7. Todos os trabalhadores da Barrica Libu e Ilhéus convocados para a Assembleia, o Sindicacau aí atuando, viu, firme e forte. Daqui a pouquinho tentar o contato com Ulisses Abade para falar dessa Assembleia de ontem e também a de hoje e amanhã, né?
Levou para o Iguape. Quando você fala Ulisses Abade, Barrica Libu, Sindicacau, você me leva para o bairro do Iguape. E lá no Iguape, lembra daquele posto? O último posto lá tem a churrascaria?
Sim, sim.
A churrascaria não é mais aquela.
Não.
Perdeu a qualidade, televisão quebrada, não funciona. E por aí vai, viu?
Tem que chegar pro Caetano e falar. Fala pro Caetano.
Caetano está de férias.
Ah, então tá explicado.
Mas o churrasco continua mesmo. Eu tô falando a qualidade da alimentação que não é aquela.
Você tá na bronca.
Perdeu qualidade. Você
tá na bronca.
E consertar a TV.
Televisor. Tá certo, viu? Olha, gente, dia 16 de junho vai estar acontecendo a grande final do campeonato Mário César lá no Salobrinho, viu? Fogo doido do Banco da Vitória vai estar enfrentando aí o Grêmio do Salobrinho nessa grande final. É a maior premiação do Campeonato Amador de Ilhéus, R$13 mil aí. O campeão leva R$10 mil, o vice-campeão R$2 mil e o terceiro lugar R$1 mil. Um abraço aí a todos envolvidos, né? Salobrinho, vereador Luna, abraçando esse esporte amador. O Luna, que tem uma ligação com o esporte, já tentou ser jogador, mas não deu certo, né, senhor? Foi no Itabuna que ele tentou jogar?
Treinou no Itabuna com o meu amigo Gidevaldo.
Dia 16, então. Viu?
Quando a chuteira quebrar aí, eu brocar, procure Brito na Barra de Itaipu para consertar, viu?
Anota aí, 16 de junho, 14h, grande final do campeonato Mário César. Bom faturamento, não? Tem Nath Almeida já chegando, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. E hoje vamos falar um pouquinho de coisa boa, viu? Porque já foi aberta aí a temporada de festas na nossa região. No último sábado já tivemos o Forró do Rancho em Bicaraí e vem aí o São João dos Namorados na cidade de Quaraci esse ano, bem diferenciado, do Arrocha Romântico à Seresta Apaixonada, além daquele forrozinho gostoso, viu? E vamos lá para as atrações. Edu e Amaral, Netinho do Forró, Eli 10, Chaldo Rodrigues, Otávio Matheus, Nildo San, Licor de Pitanga, Lordão, Sinho Farley, Kevin Johnny, Rasta Chinela, Vanderlei Novaes e Xote Apimentado. Já em Itapé, vem aí o São João antecipado nos dias 14, 15 e 16 de junho, mantendo viva aí a tradição, um evento que visa promover lazer e diversão para toda a população, além de incentivar a geração de emprego no comércio local. E pela primeira vez em Itapé,
uma das maiores bandas de forró do Brasil, a banda Mastruz com Leite, além de Cacau com Leite, Larissa Gomes e Sim um Ferrari. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, já vão preparando aí aquele look, viu? Eu particularmente adoro essa época do ano, né? São festas aí bem mais tranquilas, sem muita violência, além daquelas comidinhas típicas maravilhosas. Eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço pra você, beijo enorme. Te espero sexta, sábado e domingo no Arraial Comunidade, lá no bairro São Pedro, no Campo do São Pedro, em Itabuna. A festa aí, mais um ano, né? Sucesso. Um abração ao nosso querido deputado Fabrício Pancadinha. Tá dando dor de cabeça lá em Itabuna, viu, seu repórter? E a turma aguardando aí uma junção, né? Eu, o capitão Azevedo, ex-prefeito. É, tem uma turma aí e o governo do estado parece que vai focar somente no Augusto Castro. Tá, o Jerônimo Rodrigues, daqui a pouco a gente vai falar de política, e o Jerônimo Rodrigues está com dor de cabeça, viu? Está tomando muito Paquetá, seu repórter. Aqui em Ilhéus tem essa questão também dos partidos, né? Tem uma briga entre o PL e o PT nas redes sociais que vai parar na Justiça Eleitoral de Ilhéus, a justiça que tem novo comando aqui em Ilhéus, o juiz Alex Vinícius Miranda. Ele assumiu aí a Justiça Eleitoral em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem destaque!
Tratativas chegando a um ponto final positivo. O prédio da União na Bahia, em Ilhéus, onde funcionou o Ministério do Trabalho, exceção de uso concedido gratuitamente. Imóvel vai abrigar a sede da Companhia da Polícia Militar 68.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos! A hora certa, você ligado, a Tropa de Elite, Gabriela FM, 7:18, 7:18. Olha, depois de muitas tratativas, muitos acertos, graças a Deus, final feliz. O prédio onde funcionou o Ministério do Trabalho foi cedido pela União, né, pelo Governo Federal, à Prefeitura Municipal de Ilhéus. O contrato terá vigência de 20 anos. A Superintendência do Patrimônio da União na Bahia formalizou a cessão de uso gratuito do antigo prédio. O Governo da Bahia, né, e a Prefeitura, Rua Joana Angélica, Praça Cairu, Centro de Ilhéus. O imóvel vai abrigar a sede da 68ª Companhia Independente da Polícia Militar, também conhecida como 68. O contrato terá vigência, repito, 20 anos. As partes firmaram no dia 3 de maio, mas ele só veio a público no último dia 29, no Diário Oficial da União, e de acordo com o extrato do processo, o terreno tem 538,23 metros quadrados, avaliado em R$ 623.364,77. A 68 faz o policiamento ostensivo da região central de Ilhéus e de bairros adjacentes, a exemplo do bairro da Conquista, Alto Boa Vista, Pacheco, Cidade Nova, Alto São Sebastião, além do Centro Histórico e das avenidas 2 de Julho e Avenida Soares Lopes. A localização da futura sede será estratégica para o acesso rápido das guarnições e essas e outras localidades na sua área de proteção. Eu estava pensando, Escarpita, sobre isto no dia de ontem. E antigamente a cidade tinha o número de habitantes bem inferior, bem menor do que hoje. A Companhia 68 está localizada hoje nos Carilos, bairro da Conquista. Aí agora fizeram um pelotão, né? Foi construído ali ao longo da Avenida 2 de Julho, Praça José Marcelino.
José Marcelino.
Em frente ao edifício Cidade de Elos. Mas antigamente a gente via a dupla Cosme, que era chamada na época, Cosme e Damião.
Cosme e Damião.
Dois policiais para lá e para cá. E você chega no calçadão Paranaguá. Eu não sei se o contingente de policiais é insuficiente. E os comandantes das companhias, eles não fazem comentários sobre o assunto, por conta de que, para não sofrer represálias ou não perder o cargo. Mas você não vê hoje, você no calçadão Jorge Amado, na Dom Pedro II, na Marquês de Paranaguá, você não vê a Praça JJ Seabra, é difícil você ver policiais fardados ali, para poder você ter noção que a cidade está em segurança. É um número insuficiente de policiais nas companhias, principalmente na Companhia 68, que ela tem um policiamento ali do centro, na área central da cidade de Ilhéus. A gente não vê a dupla Cosme e Damião assim. De vez em quando aparece uma viatura passando, mas você não vê a dupla, que coíbe a ação de marginais. Eu lembro que um dia eu desci lá em Jequié, na rodoviária, terminal rodoviário de Jequié. Rapaz, o que tinha de polícia? Aqui você também não vê. Terminal rodoviário de Ilhéus tem lá um abrigo para policiais, dois ou três, não sei quantos, que ficam no terminal rodoviário de Ilhéus. Mas você é ali que tem que ter polícia. É ali que está chegando tudo, ali que chega, que desembarca e que embarca, tudo de bom e tudo de ruim. Então tem que ter polícia, um policial experiente, terminal rodoviário de Ilhéus, no aeroporto Jorge Amado, não sei se tem polícia. Então é questão de segurança pública, e a gente sente falta disso. Ilhéus tem que ter, no terminal rodoviário de Ilhéus tem que ter policiamento ostensivo, chegando, desembarcando, e a polícia está lá olhando, observando tudo, o que tira do bagageiro e o que coloca no bagageiro.
Porque
o vagabundo marginal, quando chega, que vê a polícia, ele já fica, já sente a porrada, a pancada. Então precisamos de mais polícia no centro, na área central de Ilhéus, no terminal rodoviário de Ilhéus, e talvez também, aí meus amigos taxistas que me ajudem, tem polícia no aeroporto de Ilhéus, Jorge Amado?
Tinha um posto antes, né, da 69 dentro do aeroporto, de repórter, não sei se ficou. Agora falando em segurança aí, no domingo...
Posto, o polícia fica no posto.
Não posto.
Tem que estar rondando.
Tem que ir checando,
olha, observando. Posto.
Por exemplo, Walter Santos mesmo, nosso amigo Walter Santos, manda um abraço, né, Walter Santos.
O repórter da saúde.
Da saúde. Walter Santos questionava no domingo, ele falava, olha, Escapita, aqui a gente precisa de segurança. A polícia só aparece aqui quando tem um crime. E a gente precisa fazer esse trabalho preventivo. Agora, por outro lado, tem um ponto positivo. A 70...
Fala que Walter Santos está lá em Sambaituba.
Sambaituba. Né? A 70 mesmo apresentou as estatísticas, né, como a companhia sempre faz todos os meses. A 70 teve uma redução de 25% em homicídios no mês de maio, comparado com o mesmo período do ano passado, viu? Ponto positivo aí, uma redução em relação, né? Essa queda do número de homicídios demonstra os esforços e a eficácia das ações realizadas pela unidade. É fundamental manter o trabalho conjunto entre as instituições e a comunidade para consolidar esses avanços e continuar promovendo aí um ambiente seguro para todos. Em mês de maio de 2024, a área de atuação da 70 registrou essa redução aí de 25%. Olha, a Associação de Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz, a ADUSC, vai realizar daqui a pouquinho, a partir das 9h30, uma assembleia de professores e professoras da UESC para discutir a campanha salarial e um indicativo de greve, seu repórter. Essa assembleia está marcada para as 9h30, lá no céu, né, no térreo do pavilhão Adonias Filho. O movimento docente das quatro universidades estaduais da Bahia pontua que a discussão do indicativo de greve é resultado de uma crescente mobilização por salário e direitos e também da falta de avanços na negociação com o governo. O Lula quer fazer um encontro com os professores das universidades federais. Seria bom o Jerônimo aí também sentar, não só com os reitores, mas com os professores também, né? O Jerônimo, que é professor, ontem ele estava lá em Brasília participando do ato sobre a questão do meio ambiente. Ainda sobre a questão do meio ambiente, foi comemorado ontem, né? Eu vi uma matéria muito interessante no Ilhéus Eventos, né? Parque Municipal da Boa Esperança, um tesouro escondido em Ilhéus. Eu comentava com alguns amigos, né? Tem muita gente que não sabe, já reporta, desse Parque da Boa Esperança que existe dentro da área urbana da cidade. Falta o quê? Um olhar especial para isso? Abrir o parque para visitação? Eu soube que pelo menos a Guarda Municipal é constante lá no parque, né? O Parque da Boa Esperança, um tesouro escondido em Ilhéus. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Raniele, um abraço pra você. Letícia, um abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos e Escarpita. Rua da Paz, na Ponta do Ramo. Olha como está aí. As crianças não têm como passar, não tem como ir pra escola quando está chovendo. O secretário da pasta está querendo ser vereador novamente. Passaram a máquina engabelando e não colocaram o cascalho. Toda vez que chove, fica assim. O Nino não é mais secretário do interior, não. Agora o Nino precisa falar, né, seu repórter? Um vereador que vai para a Câmara, entra mudo, sai calado, fica difícil. Tem que falar, abre a boca e falar, né?
Só fala no corpo a corpo.
É, tem que falar, imagina só. Então, o pessoal que está aqui mandando, ele não é mais secretário. O secretário do interior agora foi indicação do Podemos. É, bom dia, tropa de elite, Marinho Santos Escarpita, uma reclamação aí desses ônibus aqui em Sambaituba, tá descendo o seio, a gente tá ficando pra trás, viu? Ei, danado, de 6h40, os alunos ficaram todos pra trás, o carro não parou de tão cheio, que situação. Alô, amigos aí, né, tanto da Via Metro quanto da São Miguel. Rosa Lima, da Avenida Esperança, dando bom dia pra gente, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, viu? O dia de todos nós. E o povo fala na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Aqui quem fala é Duda da Tibina.
Fala, Duda.
Eu gostaria que vocês mandassem um alô aí para esse secretário de transporte do interior. Que, pelo amor de Deus, nós estamos sem transporte já há alguns dias. E não é justo uma coisa dessa, né, meu irmão?
De jeito nenhum.
E agora mesmo eu recebi um telefonema aqui do motorista que roda aqui pra Tibina e me pedindo para me avisar o povo que vai continuar sem transporte por motivo da estrada, tá bom? Eu fico grato, Marinho Santos e Escarpita. E também aproveitar e mandar um alô aí pra
quê?
Choroba. Aí no Vila Linha de Açúcar, Choroba. E também pra Bilisco, né?
Bilisco é figura.
E ouvinte da Gabriela FM.
Show, né? De bola, ah, valeu.
Você imagina.
Bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre um bueiro que tá aberto ali na em frente do posto Carioca, rapaz. Botaram um cone lá, mas tem dia que tira. E tá um perigo. O cara cair com a moto ali dentro ali, ou um pneu de um carro ali, vai ser um acidente naquele.
Complicado
aquele
aqui
negócio
ali.
E tem outro aqui também na barra aqui também, rapaz, na. E junto ali do. É, um cabelo que tem um negócio de uma bicicletaria ali. Uma caúba ali. E outro aqui na barra aqui na minha rua, que quando entra aqui pra rua, são três. E tá um perigo. Todo cheio está perigoso. O cara bateu um pneu de um carro, o pneu da moto ali vai causar um acidente. Já tem mais dinheiro nesse negócio.
Prejuízo.
Valeu, Noel.
Valeu, um abraço. Obrigado pela participação, viu?
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, Mário Santos. Graças a Deus pelo seu retorno, Marinho. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Bom dia também para meu amigo Mozenza Pescador. Bom dia para Moisés Vasconcelos, Gilmar Vitorino e todos os moradores da Avenida Roberto Santos, antiga Avenida Esperança. Eu estou passando por aqui, meu amigo, para dar o meu recado e dizer para todos os ouvintes do Tropa de Elite que esse time é o único time que nunca perdeu. É o Tropa de Elite, nunca perdeu. Time bem montado e esse time está de parabéns. Ele vai ser desfalcado dia 30, mas ele não vai perder nenhuma partida mais. Pode ter a certeza, porque o povo está na expectativa do Tropa de Elite. E pode ter a certeza, vai ser um desfalco que vai ser desfalcado o time, mas vai ser desfalcado para o bem do povo da cidade. Valeu, um abraço, tamo junto, hein, e misturado. Valeu que valeu. O povo tá na escuta.
Tá vendo aí, seu repórter? É,
valeu que valeu. Um abração pra você. Tenha um bom dia e fica com Deus. Tô sabendo das suas ações aí, viu? Eu tô sabendo das suas ações positivas.
É,
né? Em nome do Alto, da Avenida Esperança, em nome de Ilhéus e do litoral norte da cidade de Ilhéus.
Você ouviu o ouvinte reclamando da questão
do ônibus? Eu ouvi o Duda.
O Duda da Tibina.
O Duda da Tibina é o seguinte, ele é ingrato.
O Duda é ingrato? O
Duda da Tibina não mandou um abraço pra Cláudia Lobo, amiga dele, e nem pro compadre dele. O compadre dele é Dó, o pai do Rodrigo.
É
eletricista de automóveis, ali no fundo do Edilson Papai. O Dó é com o padre dele, ele não mandou um abraço pro Dó,
tá dando
nem pra Cláudia Lobo. É ingrato.
Ele puxou
o Duda
orelha.
Da Tibina.
Marinho Santo.
Puxou a orelha. Giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de
Manuel Messias. Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Ibaré Matos, em frente à energia, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. Idoso é atropelado e morto em faixa de pedestre. Ontem, quarta-feira, o corpo do idoso José Carlos Gomes, 71 anos de idade, foi encontrado ao lado de sua bicicleta em uma faixa de pedestres na rua Frei Ludovico, no bairro Ferradas. A perícia constatou que José Carlos foi vítima de um atropelamento por um veículo do qual o motorista fugiu sem prestar socorro. A Avenida Cinquentenário terá iluminação de LED. A avenida onde se instala o maior centro do comércio de Itabuna ganhará iluminação de LED. Este novo projeto de iluminação pública tem melhorado a eficiência energética e sua economia, além de apresentar uma outra estética nas ruas e avenidas, inclusive com uma iluminação mais forte. A substituição das lâmpadas na Avenida Cinquentenário começa na próxima segunda-feira e deve ser concluída até quinta-feira da outra semana. FIC abre credenciamento de artistas. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania FIC divulgou a nova tabela de valores do edital de credenciamento de artistas, bandas, grupos musicais e músicos interessados em participar dos eventos culturais do município aqui de Itabuna neste ano. O edital é anual e possibilita que os credenciados participem de eventos culturais promovidos pelo nosso município. Meus amigos, no setor policial, PM apreende drogas, simulacros e uniforme do Exército. Na noite desta quarta-feira, ontem, durante a 8ª edição da Operação Força Total, uma viatura do 15º Batalhão da Polícia Militar realizava rondas no condomínio Pedro Fontes 2, no bairro São Roque, aqui em Itabuna, quando avistou indivíduos traficando próximo a um quiosque. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos evadiram do local, deixando para trás uma mochila e uma sacola contendo, além de drogas, uma jaqueta do Exército Brasileiro, dois simulacros de arma de fogo, três balanças de precisão, uma maquineta de cartão e dois aparelhos celulares. Robertinho e Marinho, no próximo sábado, o bonde da chefia, a banda musical de maior sucesso regional, com Sam Clay no comando do palco, estará se apresentando no Sound Club, na Avenida Soares Lopes, aí em Neos, juntamente com o DJ Juan, o Brabo, a partir das 22 horas, 10 da noite, e vocês não podem perder este grande show. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção é do amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom.
Bom
dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até as 8 da manhã dessa super quinta-feira. O sol tá dando um ar da graça, hein? 7h47, mandar um bom dia pra turma que tá no trânsito, né? Ouvindo a gente, dando carona, né? Dando carona, Gabriela FM. Vamos falar de política, seu repórter. Olha, ontem o pré-candidato a prefeito pela União Brasil, Valderico Júnior, utilizou as suas redes sociais pra falar da visita, né? A sede onde funciona a Defesa Civil lá de Salvador, durante o evento, inclusive, com a alta cúpula aí do União Brasil, né? E ele disse, olha, tive o prazer de conhecer de perto o trabalho realizado pela Defesa Civil de Salvador ao longo dos últimos 12 anos, junto ao diretor-geral da Condessal, né? O Sóstenes Macedo, a dedicação e planejamento demonstrados são essenciais para garantir a segurança e bem-estar da população. A central de monitoramento, de alerta e alarme é um exemplo de como a prevenção de riscos pode salvar vidas. Além disso, serviços de encostas, macrodrenagem e fiscalização são fundamentais para a proteção de todos. Vamos nos inspirar em iniciativas como essa e buscar sempre o melhor para a nossa cidade, pensando na qualidade de vida de cada cidadão. Então, é importante, né? A gente viu cidades aí que, quando fazem um trabalho preventivo, salva-se vidas, né, seu repórter? É. Ilhéus necessita urgentemente de um grande programa de contenção de costas. Esse negócio de ficar botando lona, né? Lona é um paliativozinho
ali. Aquele rapaz da Defesa Civil, eu até sou simpático com ele. Eu acho ele um cara, até certo ponto, preparado. Ele vai lá e dá o recado. Mas o que ele tá mentindo pro povo, ele mente muito. Aí eu fico olhando ele, coitado, ele tá mentindo a serviço do povo, a serviço da prefeitura. Ó, o Valderico Júnior comeu uma carne, aquela farofa.
Sim.
Ou na ida ou na volta em Santo Antônio de Jesus. Foi flagrado pelo proprietário e dono do Pré-Moldados Guanabara, o Joelzinho. Joel filmou o Valderico Júnior comendo a farofa, a tradicional farofa que
aquela
eu gosto.
Farofa é especial. Agora, olha, ainda sobre a política de Ilhéus, o PSOL chegou a um consenso, né, uma crise, a Bernadette, e esse consenso foi definido internamente e declarando o apoio à pré-candidatura da professora, né, Adélia Pinheiro, seu repórter, pelo Partido dos Trabalhadores. Ainda nas novidades da política...
Não, deixa eu falar sobre esse consenso aí.
Você quer falar?
Eu até respeito esse consenso interno do PSOL até certo ponto. E essa declaração de apoio...
Sim.
Essa declaração de apoio tem olhares diferenciados, porque...
Por quê?
O PSOL pode estar de olho na vice.
Ah.
A vice da candidata em jogo... E a candidata, ela já foi muito bem clara, disse, olha, diálogo com os partidos.
Da base.
É, aliado é somente o povo, ela está aliada só com o povo. Ah.
Agora, o Bebeto também teve depois da foto dos dois juntos, né, surgiu um possível namoro, eu não sei como é que vai ficar essa situação agora, né, com a chegada do PSOL e uma crise a Bernadette. São duas figuras que a gente tem um carinho especial. Vamos ver aí como é que vai ficar a situação do Bebeto Galvão, viu?
Os pré-candidatos da Frente Ampla esfriou.
Dia 10, não esfriou não, não teve nada de esfriou.
A todo vapor,
continua,
estão aceitando o inaceitável.
Continua todo vapor,
a
frente.
É a pergunta que eu estou fazendo.
A frente fria só existe na cabeça da turma que não quer a união, não. A frente continua firme e forte, quente. E a expectativa para dia 10, né, que foi o prazo dado aí. É, tanto pelo ACM Neto quanto pelo Kaká, que é o presidente do Partido Progressista na Bahia. Agora, o Bento Lima, ele se descompatibilizou do cargo de secretário. Ele não é mais secretário, é o pré-candidato do governo Mário Alexandre. A expectativa é de que realmente siga, né, dois palanques apenas do governo do estado Ilhéus. A briga entre PSD e Partido dos Trabalhadores e a base aliada aí, seu repórter.
E logo após o agora, São João...
O Bento não está sozinho, não, né? Só o PSD, não. Tem outros partidos aí juntos, viu? Tem uma mão aí cheia. Eu acho que a mão cheia aí. Um, dois, três, quatro, cinco.
É, a máquina faz a mão encher. E eu quero dizer para você que logo após os festejos juninos, o São João...
Sim.
Aí se posicionam alguns... Alguns irão se posicionar como possíveis vices, é? Eu menosprezo alguns nomes.
Faço
e prefiro não citar nomes.
Faço não.
Que colocar o nome é a jogada. Essa jogada já está manjada.
Faço
o cara
não.
Coloca o nome a prefeito e vai até certo ponto para ver o que pode acontecer, né? Aí vai, chega a certo ponto, o cara vende candidatura, aí o quer ser vice, mas... A gente está de olho em
vamos
tudo
aguardar,
isso,
vamos aguardar. E a campanha, né, senhor repórter? Depois das convenções, aí a gente já tem tudo alinhadinho e a partir do dia 15 de agosto começa a campanha eleitoral.
Agora, quem vai pagar o prejuízo?
De quê?
É a justiça ou o povo?
Qual o prejuízo?
A justiça por conta o processo molengo, demorado.
Qual o prejuízo?
Estou falando, Luca Lima entra, o vereador Baiano do Amendoim sai da Câmara. Aí convence, quem convenceu a justiça depois de tanto tempo?
E tantas
o
provas,
Baiano do Amendoim,
né?
Lá.
Tantas provas, né, senhor repórter?
Processo demorado, eu não sou juiz, não estudei. Eu não sou magistrado.
Mas na cabeça de
sou
caso de
radialista. Dias,
tem um entendimento.
Um festival de irregularidades, aí reimposta por força de uma ordem judicial, cassação que foi aprovada por 18 votos e apenas uma abstenção. Não estou aqui para defender o Luca Lima, nem para acusar o Luca Lima. Eu estou dando minha porradinha, minha pancadinha de leve na justiça por conta do processo demorado, demorou muito. E quem vai pagar o prejuízo?
Quem
é
sabe,
o povo, é somos o... nós. O prejuízo que foi causado pela própria justiça, por conta da demora,
parece
por
que é
conta
uma bolada.
Do processo demorado.
Parece que tem uma bolada aí para ser paga, né?
E a bolada o Luca Lima também vai receber, porque
é, a bolada
o
premiada,
tempo que ele ficou afastado, ele pode entrar na justiça,
inclusive,
recorrer e ganhar.
Pedir até a Câmara que emita uma nota aí, porque há o zum-zum-zum na cidade de que ele terá direito a receber todos os subsídios, né, que não foram pagos ao longo desse tempo.
Ele tem direito, sim.
Então, agora a Câmara...
Quem vai pagar a Câmara.
Eu acho nada melhor do que
é
a Câmara...
É o dinheiro do povo.
A Câmara emitir uma nota. Agora, para a gente fechar esse... E já ir logo para o
tá
nosso
da
WhatsApp...
Justiça. A justiça também erra.
A única
justiça que não erra é a justiça divina.
É verdade. A briga entre o PL e o PT nas redes sociais vai parar na justiça eleitoral aqui em Ilhéus. Isso vai ficar para o nosso programa de amanhã. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz aqui com a gente, viu?
Aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, família Gabriela.
Bom dia.
Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Estrada de Serra Grande Uruçuca tá pedindo socorro.
Serra Grande Uruçuca.
Dois meses que o escolar não entra por conta da estrada. Olha a situação. Mandei um vídeo aí pra vocês. Eu estive lá com meu irmão e a situação é essa. Abriu uma cratera lá também e tá complicada a situação, Uruçuca, Serra Grande.
Que coisa, essa estrada aí parece ter uma, né? É porque o governo do estado realmente não tem olhado, porque eu até estranhei. Aí a ex-prefeita, né, foi lá, tirou foto nas máquinas e tudo mais. Tem um consórcio, né, e o prefeito Moacir Leite Júnior paga todos os meses para que o consórcio dê essa assistência. Inclusive o Antônio Dionísio, que é o presidente desse consórcio Litoral Sul. Povo fala do Tropa! Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aqui é Elton que está falando.
Fala, Elton!
Ia pedir a vocês aí que comentassem aí sobre a situação da estrada que dá acesso ao condomínio Soimar. Chamar a atenção dos governantes aí.
Soimar!
Fala pra gente aí, por favor.
É, rapaz, bom, o povo acha que tá tudo bom.
Ontem um ônibus que vai pro Retiro, de 5h40, que sai da rodoviária, deixou meio mundo de passageiro decidir se continuava a viagem ou ficava na cidade ou implorar ou chamava alguém para vir buscar ele na Tulha. Por quê? Simplesmente o ônibus não subiu, não foi até o Retiro e nem a Tibina. Por quê? A estrada tá ruim, o motorista disse que não dava para subir porque o de meio-dia pelengou para subir. Então ele não ia subir por ordem da empresa lá.
Que situação é essa aí, viu, rapaz?
Tinha uma menina no ônibus fazendo de tudo para ajudar o povo, que não estava com crédito para avisar, porque foi pego de surpresa, para avisar que o ônibus não ia subir, para alguém vir buscar eles na Tulha. E foi aquela humilhação com o Ed, como a gente acompanha esses transportes daqui de Leão e dessa cidade, né?
Porque... é uma situação complicada. Eu não tenho aqui procuração para defender as empresas de ônibus, mas como é que a empresa vai botar um ônibus para atender essa linha, se as estradas não estão oferecendo condições, seu repórter? É complicado isso aí.
Aí fica, né? O carro vai, quebra.
Quebra, quem vai arcar esse prejuízo?
Aí é uma despesa, e aí o povo que paga, né?
É complicado, viu? A última participação aqui no programa de hoje. Vamos lá, bom dia.
Robertinho Scarpita, bom dia. E Marinho Santos. Será, Robertinho Scarpita, que essa virose de Marinho Santos não tem a ver com 6x1?
Eu vou deixar você responder isso aí, seu irmão.
Rapaz, os caras não deixam em paz, né, Scarpita? Aí é Flamengo ou é Bahia?
Não, eu acho que ele é flamenguista, viu? É a maior torcida do mundo, viu? Você ficou no sapecaiaia. Paulo José tá chegando aqui.
Parecendo até que eu fiquei doente por conta da goleada.
Região interligada no Tropa.
Bom dia, Paulo. Paulo José, aquele abraço pra você.
É nesta semana. Está chegando o dia de proteger nossos campeões contra a poliomielite. Pegue a caderneta de vacinação do seu pequenino, da sua pequenina, e procure a unidade básica de saúde mais perto. Sábado, dia 8, é o dia D contra a polio. Bom dia a vocês que acompanham o programa, bom dia a vocês do blog Paulo José, a nossa grande audiência. Vamos com os giros importantes, as notícias atualizadas aqui neste programa. Uma mulher de 37 anos foi transferida para o hospital de Vitória da Conquista depois de ser esfaqueada pelo ex-marido. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro Felipe Aque, em També, no Médio Sudoeste baiano. Inicialmente, a vítima foi socorrida pelo serviço móvel SAMU e levada para o hospital. Uma guarda civil municipal, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu prender o acusado em flagrante. Na ação, os agentes apreenderam o canivete usado no crime. Por lei, o homem não podia sequer se aproximar da vítima, pois contra ele existe uma medida protetiva de urgência. O homem, de 43 anos, foi levado para a delegacia de polícia e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Até o momento, não sabemos o atual estado de saúde da vítima. Mergulhadores do 6º Batalhão de Bombeiro Militar encontraram na manhã da quarta-feira o corpo do idoso que desapareceu durante pescaria no Rio Buranhém, em Porto Seguro. O diácono Oswaldo Santos Reis, de 66 anos, desapareceu nas águas do Buranhém, possivelmente ao tentar desembaraçar a rede de pesca. As buscas iniciaram na segunda-feira, dia 3. Só agora ele foi encontrado. Detalhe, no dia seguinte ao afogamento, itens pessoais de Oswaldo, incluindo a motocicleta e o barco, foram encontrados na área habitual de pesca. O corpo foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para a realização de exames periciais. Policiais da 88 Companhia de Polícia Militar de Itamaraju prenderam Hugo Silva Pinheiro, de 26 anos. Ele é suspeito de duplo homicídio na cidade do Prado, em 5 de novembro de 2023. A prisão ocorreu na Avenida Itamaraju, na região central de Prado. Hugo foi levado para a delegacia de Teixeira de Freitas, onde segue à disposição da justiça. A informação é que no dia 5 de novembro de 2023, ele teria assassinado duas
pessoas. As vítimas foram identificadas como Jamilton Santos Silva, de 52 anos, e Carlos Luiz do Nascimento, de 20 anos. Uma patrulha da Polícia Militar foi até o local naquela noite do crime e constatou de que realmente haviam duas pessoas assassinadas. A informação é que a polícia revela que Jamilton Santos Silva era uma mulher transgênero conhecida como Shirley Santos e trabalhava como chefe de cozinha. No entanto, não há informações sobre a relação entre as duas vítimas. As investigações continuam em andamento para identificar um possível comparsa do Hugo neste crime que chocou a cidade do Prado. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, grande abraço. Um abraço à turma da Frio Center aí, a grande Lindóia ligado com a gente. Todo mundo, né? As mensagens que não puderam, o tempo estourado aqui. A Suzy Luz já tá na área para comandar a super mulher da Gabriela, viu? Você não trouxe a cangaia hoje, viu? Mas Chico Preto vai ficar pra amanhã também. E
acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos.
Bom, amanhã, a partir das 6, bem cedinho, encontro marcado no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Dr. Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil. E com Tintintas, daqui a pouquinho um podcast liberado.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.